A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2151, O Discurso do Novo Homem, Parte 2. Colossenses capítulo 4, versículos 2 a 6. Agora, lembre-se de que o livro de Colossenses é uma defesa da suficiência de Cristo. Falsos mestres haviam chegado à cidade de Colossos e estavam tentando negar que Cristo era suficiente. Eles tentavam negar que tudo o que você precisava era de Jesus Cristo e diziam: não, você precisa de Cristo mais uma certa filosofia humana. Você precisa de Cristo mais a lei mosaica. Você precisa de Cristo mais certos relacionamentos místicos com seres angelicais. Você precisa de Cristo mais uma certa vida de abnegação. E então eles estavam realmente negando a suficiência de Cristo. E refutando isso, o grande clímax do livro vem em duas passagens. Uma delas foi mencionada anteriormente, está no primeiro capítulo, onde o apóstolo discute a suficiência de Cristo, que é a imagem do Deus invisível. E por ele todas as coisas foram feitas, e ele tem todo o poder, e assim por diante. E a segunda grande declaração climática está no capítulo 2, versículo 10, que diz: nele estais aperfeiçoados. Assim, o argumento do livro, então, é que apesar dos ensinamentos dos erroristas, Cristo é realmente suficiente. Cristo é tudo o que precisamos, e ele estabelece isso nos dois primeiros capítulos. Agora, tendo estabelecido que Cristo é suficiente, ele começa, então, no capítulo 3, a mostrar o que significa ter essa suficiência em Cristo. Se Cristo é suficiente para me redimir, se ele me deu uma nova vida, se ele me deu uma vida eterna ou vida de ressurreição, o que isso significa para mim? Bem, uma nova vida, diz Paulo, exige um novo estilo de vida. E assim o capítulo 3 e o capítulo 4 discutem o novo estilo de vida do novo homem em Cristo. E o observamos desde o início do terceiro capítulo. Os quatro primeiros capítulos definem a nova vida. E do versículo 5 até o capítulo 4, versículo 6, onde pararemos nesta noite, vemos o novo estilo de vida que deve acompanhar. Agora, entre algumas das coisas que examinamos, e não vamos ter tempo para voltar e examiná-las nesta noite, mas entre algumas das coisas que analisamos, está toda essa ideia do estilo de vida de um cristão relacionado à sua boca, ou o que um cristão fala. Quando nos tornamos novas criaturas, vimos na semana passada, nosso discurso deve estar em conformidade com essa nova criação. É meio que como um sotaque. Quando você sai de um determinado país e vai morar em outro país, ou quando sai de uma certa parte dos Estados Unidos, particularmente do sul profundo, e acaba no extremo oeste ou norte, eventualmente, depois de um certo tempo, você começa a perder seu sotaque. E essencialmente é o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que quando você se torna cristão, você deve começar a perder o sotaque do mundo. Seu discurso deve marcar você como algo diferente. De fato, você deve começar a se identificar com a linguagem celestial. Sei que sempre que vou, principalmente nos países da América Latina, não demora muito para eu falar um tipo de inglês com sabor espanhol. como você os ouve falar. Logo você acaba falando a mesma coisa, dando o mesmo tom e o mesmo sabor, e meio que mudando o seu inglês para se adequar ao pobre espanhol inglês. Você pega os costumes do povo. Também notei que quando eu estava na Inglaterra, você começa a falar como o inglês. Você nem percebe que está falando isso, mas meio que entra na coisa e se identifica com ela. E basicamente Paulo está dizendo que quando você se torna crente, começa a perder o sotaque antigo e a captar o novo sotaque do novo estilo de vida em Cristo. E é essencialmente o que ele está dizendo aqui. Sua boca deve combinar com sua nova vida. Deve haver uma mudança no uso da sua boca e nas coisas que você fala. Portanto, Cristo é suficiente para nos tornar novas criaturas, e como novas criaturas, vivemos em uma nova sociedade, em um novo estado diante de Deus, em um novo estilo de vida, que exige um novo sotaque. E devemos abandonar o sotaque do mundo e adotar hábitos de falar de conformidade com a família a que pertencemos. E acho que um bom modelo para isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu já estudei isso antes, mas estava passando pela minha cabeça novamente nesta semana. Um dos melhores estudos que você fará na Bíblia será estudar a boca de Jesus e simplesmente passar pelo Novo Testamento e catalogar tudo o que Jesus disse. Um que significou muito para mim é este, em Mateus 5:2. E ele passou a ensiná-los dizendo: "Esse é um grande pensamento, não é mesmo?" Ele abriu a boca e saiu a instrução. Mateus 5:2. E há outras coisas que encontramos sobre a boca de Jesus. Elas estão no livro de Lucas. E existem muitas, mas vou apenas dar algumas ilustrações. E todos deram-lhe testemunho, Lucas 4:22. E admiraram-se das palavras graciosas que saíram de sua boca. Ele abria a boca e ensinava. Ele abria a boca e falava com graça, graciosa, gentil, educada ou apropriada. Em Lucas, capítulo 11, versículo 54, e Lucas parece estar um pouco preocupado com as palavras de Jesus, mas em Lucas 11, acho que é o versículo 54, ali diz que eles estavam esperando por ele e procurando pegar algo de sua boca para que eles pudessem acusá-lo. E todos sabemos que eles nunca foram capazes de fazê-lo. E o Novo Testamento nos diz, no livro de Tiago, que um homem em cuja boca não há engano e que não erra com a boca é um homem perfeito. E Jesus nunca cometeu um erro com a boca. Em João capítulo 6 e versículo 63, novamente em referência à boca de Jesus, diz: "As palavras que vos digo são espírito e vida." Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, novamente sobre a boca de Jesus: "Que não pecou, nem foi encontrada dolo em sua boca." Ele nunca disse uma palavra que pudesse enganar, iludir ou engodar alguém, ou encobrir qualquer verdade. E isso são apenas 4 maneiras de conhecer a boca de Jesus, ou 5. Você pode estudá-lo por si mesmo, e ele é o modelo. Assim, para que o novo homem tenha uma nova boca e comece a falar com um novo sotaque, ele começa a perder o sotaque do mundo. Agora, o que sai dessa nova boca? Bem, 4 coisas com as quais Paulo lida aqui, no capítulo 4, versículo 2 a 6, e mencionamos uma última vez. O primeiro elemento distinto no discurso do novo homem é o discurso de oração, versículo 2. Deixe-me ler novamente. Veja o versículo 2, Colossenses 4:2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Agora, a primeira característica do discurso do novo homem é a oração. O novo homem fala com Deus. Vimos pela última vez que as palavras perseverai na oração tem a ver com um forte, perseverante, comprometido e contínuo pedido a Deus. E apontamos basicamente que existem dois pensamentos lá. Quando diz continuar em oração, ou orar sem cessar, ou em tudo por meio de oração e súplica, tornar seu pedido conhecido, essa ideia de oração contínua, antes de tudo, tem o conceito de estar consciente de Deus. Tem a ideia de ter Deus na frente de sua mente, de modo que, não importa o que aconteça, você responde instantaneamente levando isso a Deus. Você vê uma coisa boa, você agradece a Deus. Você vê uma coisa ruim e você suplica a Deus em favor dela. É rápido responder à presença de Deus, para que eu esteja sempre à beira de uma conversa com Deus, à luz de qualquer evento que ocorra. Isso é orar sem cessar. Mas vimos que perseverar em oração, o significado raiz da palavra no grego, significa ser corajoso, ousado e persistente. De modo que não é apenas a ideia de uma consciência divina flutuante, mas a ideia de permanecer ali, perseverar, orar, sentir-se responsável até que Deus faça alguma coisa. E vimos as ilustrações disso no Evangelho de Lucas, nos capítulos 11 e 18. Vimos como, onde há perseverança, importunação e persistência, que Deus responde justamente por causa disso. Paul Seyohammer e eu estávamos discutindo isso e ele sugeriu nesta semana uma boa ilustração. Eu gostaria que você olhasse para ela em Neemias, capítulo 1, e esta é uma ilustração desses dois conceitos na oração. Neemias, no capítulo 1, se esforça para se preparar para um tempo de oração prolongada. Ele diz no versículo 4, quando ouvi estas palavras em relação à destruição de sua cidade, Jerusalém, e sua condição de desagregação, sentei-me, chorei, lamentei alguns dias e jejuei, e orei diante do Deus do céu. E eu disse, peço-te, ó Deus do céu, o grande e imponente Deus, que guarda aliança e misericórdia por aqueles que o amam e observam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos, abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite. E aqui está um homem que persevera em oração e não se trata apenas de uma consciência flutuante de Deus. É uma importunação, é uma persistência, é como Jacó, apegar-se a Deus e dizer, não deixarei ir até que tu me abençoes. E ele está suplicando e suplicando e suplicando dia e noite. E esse é o único tipo. E então é interessante notar que ele foi trazido diante do rei Artaxerxes, no capítulo 2. Vamos olhar para isso. Versículo 1. No mês de Nisan, no ano 20 do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ele, é claro, era o provador oficial do vinho do rei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Agora observe. Então eu orei ao Deus do céu. Agora aqui está a outra dimensão. Isso não é oração prolongada e contínua. Isso é só uma bem rápida. Em outras palavras, ele terá uma oportunidade agora de atingir um momento muito importante em sua vida, onde ele faz uma oração. Essa é a consciência divina flutuante que faz com que Neemias tenha a primeira reação em todas as situações para com Deus. Assim, no capítulo 1, você vê a ideia prolongada e, no capítulo 2, a consciência de Deus que faz um homem acionar seu pensamento para Deus no momento de estresse ou no momento de um evento. Então, é isso que estamos vendo. Agora, voltando a Colossenses, capítulo 4, estamos estudando o conceito de continuar em oração, ambas as realidades. A ideia de um conceito contínuo e a ideia de agarrar Deus ao seu pensamento consciente a qualquer momento em que qualquer evento cruzar seu caminho. Então aprendemos sobre isso e também aprendemos que devemos vigiar. Você não pode orar sem ver o que está acontecendo. E devemos agradecer. A ação de graças é uma parte muito vital da oração. Pode ser interessante para você se lembrar que o apóstolo Paulo, ao escrever o livro de Colossenses, era um prisioneiro. E assim, quando ele diz, continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Isso tem alguma importância por causa de sua situação. Ele era um prisioneiro. Se você lesse o Salmo 69, encontraria, por exemplo, o espírito de Davi, que continuamente derrama seu coração a Deus por uma situação muito ruim, mas tudo está tecido com o espírito de ação de graças. E a ação de graças vem porque ele tem absoluta confiança de que Deus fará as coisas em seu benefício. No Salmo 116, você não precisa dar uma olhada, mas eu vou ler uma coisa aqui. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, verdadeiramente sou teu servo. Eu sou teu servo e filho de tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Em outras palavras, preciosa aos olhos do Senhor é a morte de seus santos e mesmo que isso aconteça, eu te agradecerei. Agora, essa é a atitude certa, ação de graças mesmo na morte. Aqui está Paulo na prisão, ainda agradecido. Assim a boca do novo homem, então, tem o discurso de oração vindo dela. É oração forte, oração persistente, oração vigilante e oração agradecida. Vamos olhar para o segundo. O segundo elemento do discurso é o discurso, não da oração, mas os versículos 3 e 4, o discurso da proclamação. O discurso da proclamação. A boca do novo homem pronuncia isto. Observe no versículo 3, e Paulo o vincula à oração como um pedido de oração. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Duas vezes Paulo menciona a oportunidade de falar, uma vez sobre abrir a porta e outra sobre manifestar. E aqui está o discurso da proclamação. Aqui está o apóstolo Paulo dizendo, ore por mim para que eu possa abrir a boca e proclamar. E por alusão aqui, não, é claro, por uma declaração direta para nós, vemos que outro elemento no discurso do novo homem é o discurso da proclamação. Observe a frase no final do versículo 3, pelo qual também estou algemado ou preso. Paulo, neste momento específico de sua vida, e eu vou lhe contar um pouco do histórico do livro de Atos, vamos olhar apenas brevemente, Atos 21, e vejamos como Paulo chegou ao local onde está. Em Atos 21, versículo 27, Paulo havia chegado a Jerusalém e, rapaz, havia sido uma longa viagem até lá e muito árdua. Ele havia muito amorosamente coletado dinheiro em todo o mundo gentio para doar aos santos pobres e tentar conciliar os judeus na igreja de lá com os crentes gentios. E ele fez grandes e ótimas coisas para superar o obstáculo de conseguir que isso acontecesse. E ele finalmente chegou com grande alegria a Jerusalém. E assim que chegou lá, todo o caos se soltou. Versículo 27. Quando já estavam por findar os sete dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar, isto é, o templo. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. O que, é claro, não é verdade. O texto simplesmente diz que o viram na cidade com Trófimo, o Efésio, e concluíram que Paulo o trouxera ao templo. Alvoroçou-se toda a cidade e houve ajuntamento do povo. E agarrando-o a Paulo, arrastaram-no para fora do templo. E logo as portas se fecharam. E eles estavam prestes a matá-lo. Versículo 31. Bem, esse foi o começo da prisão de Paulo. Ele foi levado como prisioneiro lá, mantido na prisão, fez uma defesa e finalmente foi libertado de Jerusalém, porque era muito perigoso para eles por causa das conspirações para matá-lo. Ele foi levado para Cesareia, que ficava na costa. E Cesareia era a cidade ocupada pelos romanos, onde estabeleceram seu domínio para a terra. Ele ficou lá por um tempo e fez grandes discursos por lá, defendendo-se de Félix, Festo e Agripa. E finalmente, percebendo que não ia chegar a lugar nenhum, apelou para Roma. E eles o colocaram em um navio e o mandaram para Roma. Lembram-se disso? E na viagem a Roma, ele passou por todo esse tremendo problema no mar, o naufrágio, e mais adiante no livro, ao entrar no capítulo 27, você lê sobre isso. Finalmente, no capítulo 28, ele chega em Roma. Agora, quando o levamos a Roma, isso nos diz um pouco sobre o que aconteceu com ele em relação ao fato de ele ser um prisioneiro. Veja o versículo 16 de 28. Atos 28, 16. E quando chegamos a Roma, o centurião, que seria um soldado acima de mais de 100 homens, entregou os prisioneiros ao capitão da guarda. Paulo foi autorizado a habitar sozinho com um soldado que o mantinha. Aparentemente, Paulo recebeu uma casa alugada na qual ele foi mantido prisioneiro e amarrado a um soldado ou soldados que iam e vinham e o guardavam. Versículo 30 do mesmo capítulo. E morou 2 anos inteiros na casa que alugara, e recebia a todos os que o visitavam. Tudo bem, agora você pode voltar para Colossenses. Então encontramos o apóstolo Paulo naquela prisão de 2 anos, quando ele escreveu o livro de Colossenses. Ele usa suas correntes como um meio para realizar seu ministério. Ele escreve muitas cartas porque não está viajando muito. E outra coisa que ele faz bastante é evangelizar os soldados. Os soldados que vinham e iam foram, sem dúvida, evangelizados. Ele diz em Filipenses 1:13. Ele também escreveu Filipenses durante os mesmos 2 anos, para que minhas cadeias ou correntes em Cristo sejam manifesto em todo o palácio e em todos os outros lugares. Ele diz: esta é a melhor plataforma que já tive. Eles simplesmente continuam me enviando soldados. Eu continuo ganhando-os para Cristo e enviando-os de volta. E eles continuam ganhando outros. E multidões de pessoas vinham para a casa dele alugada, e ele estava pregando o evangelho. Filipenses 4:22 diz: todos os santos vos saúdam, principalmente os que são da casa de César. Ele até ganhou algumas pessoas na casa de César. Agora, se você retroceder novamente até o último versículo do livro de Atos, Atos 28:31, ele diz isto: durante os 2 anos inteiros, ele esteve pregando o reino de Deus e ensinando todas as coisas que interessavam ao Senhor Jesus Cristo, com toda a confiança. E esta grande declaração, sem impedimento algum. Por 2 anos, com a prisão como plataforma, ele pregou e ensinou, E o pedido de oração, no capítulo 4, foi atendido, de modo que ele tinha uma porta aberta e ninguém, durante todo esse tempo, jamais o proibiu de pregar. Todo o tempo de sua escravidão foi um tempo de proclamação. Em Atos 21, quando foi preso pela primeira vez, ele fez um grande sermão diante da multidão. Leia isso. É uma obra-prima, em Atos 24. Ele ficou diante de Félix, o governador, e deu uma grande mensagem. Em Atos 26, diante de Herodes Agripa, ele deu outra grande mensagem a respeito da verdade, incluindo seu maravilhoso testemunho de sua conversão. Em Atos, capítulo 28, quando ele chegou como prisioneiro em sua própria casa, a primeira coisa que ele fez foi reunir todos os judeus para que ele pudesse evangelizá-los. E ele chamou todos eles para sua casa. Em Atos 28, 17, e eles tiveram um grande momento de evangelismo judaico, para começar sua prisão. O homem nunca teve um pensamento negativo em sua mente. Tudo era apenas uma oportunidade. Ele estava sempre proclamando. A única vez que sua voz ficou silenciosa foi quando o machado cortou sua cabeça. Que grande lição! Não há circunstâncias negativas, apenas oportunidades únicas. Alguns de vocês leram no boletim a carta que recebi de Charles Tex Watson, que era da família Manson, que estava na prisão. É uma história maravilhosa perceber que recebi uma carta do nada um dia e ele disse: quero que saiba que recebi algumas de suas fitas e estou crescendo no Senhor. E recebi Jesus Cristo como meu Salvador e eu tenho um estudo bíblico na prisão. E eu escrevi de volta e ele já me escreveu de volta. E eu entendo que ele se correspondia com outras pessoas aqui na Grace Church. O que é empolgante é que ele diz: este é um ótimo lugar para ministrar. Se o Senhor me quer fora, isso é assunto dele. Se ele me quer aqui, também é problema dele. Sou feliz em qualquer lugar, desde que eu possa pregar para ele. Agora, isso é transformação, pessoal. E essa é a atitude de Paulo. Em qualquer lugar havia um púlpito. Em qualquer lugar, Paulo era dinâmico o suficiente e criava problemas. E agitava a cidade. Nunca houve uma oportunidade negativa. Qualquer um que diga: bem, eu gostaria de proclamar, mas minhas circunstâncias não permitem. Não são suas circunstâncias que não permitem. É outra coisa. Era uma coisa estratégica na cidade de Roma. Você sabe, os dias dourados de Roma se foram. Os ditadores gradualmente usurparam todo o poder do povo e a república estava morta. O despotismo governou e o pior de todos estava governando naquele momento, um homem chamado Nero. E quando o apóstolo Paulo chegou a Roma, Nero teria cerca de 25 anos. E ele já teria sido responsável pelo assassinato sangrento de sua mãe Agripina. E certamente ele também já havia matado sua esposa, Otávia. No meio de tudo isso ficava o templo de Júpiter e a adoração falsa que acontecia ali. E no Palatino ficavam os três grandes palácios de Augusto, Tibério e Calígula. E todos haviam sido agrupados para formar o único lar de Nero. E Roma se tornara o centro da decadência e do paganismo. Havia aproximadamente 2 milhões de pessoas vivendo na cidade. Mais da metade deles, 1 milhão ou mais, eram escravos. E os historiadores nos dizem que dos demais, 700 eram senadores, 10 mil eram cavaleiros, 15 mil eram soldados e a maioria dos outros era pobre, milhares dos quais dormiam nas ruas porque não tinham casas. E nessa confusão, nesse deboche e nessa área problemática, foi jogada essa pequena bomba judaica. E mesmo sendo prisioneiro e trancado em sua própria casa, isso nunca impediu sua proclamação. Durante esse período, ele escreveu Colossenses, durante esse período, ele escreveu Efésios, durante esse período, ele escreveu Filipenses, durante esse período, ele escreveu Filemão. Foi um tempo produtivo. E então ele diz aqui, orando também por nós, para que Deus nos tire disso. Não, você não vê isso. Ele não orou por onde estava seu corpo. Ele apenas orou para que sua boca tivesse efeito. Por isso ele diz, ore por nós para que Deus nos abra uma porta de o quê? De expressão, de fala, para falar o mistério de Cristo. Ore por nós. É bem legal. O pronome plural significa que ele provavelmente estava incluindo alguns de seus amigos que estavam com ele. E se você olhar o final do capítulo 4, verá uma lista de nomes. E em um momento ou noutro, aqueles queridos colegas de trabalho de Paulo estavam com ele. E então ele está dizendo, ore por nós, e especialmente para que possamos falar o mistério de Cristo. É um homem com uma coisa em mente, uma coisa, e isso era para falar. Por que orar por Paulo para que Deus nos abrisse uma porta de oportunidade? Literalmente, o grego diz uma porta para a palavra, uma porta para a palavra. Em Efésios 6,19, numa oração semelhante, ele escreve aos Efésios, e é claro, ele escreveu este livro no mesmo período de tempo. Por isso, tem muita semelhança. Ele diz em Efésios 6,19, e orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho, o plano pelo qual Deus, por meio de Jesus Cristo, salva todos, tanto judeus como não judeus. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Orem por mim para que eu seja ousado. Ore por mim para que uma porta para a palavra possa ser aberta. Este homem sabia que estava no campo de batalha em primeiro plano, nas trincheiras, lutando como um soldado de infantaria. Ele não pediu para orar por suas necessidades pessoais. Ele não disse, ore por mim para que eu aguente o estresse. Ele não disse, ore por mim para que eu seja libertado da prisão. Ele apenas disse, ore por mim para que eu abra minha boca e encontre uma porta para a palavra. Ousadia. Nada realmente mudou, pessoal. Você volta ao livro de Atos e quando a igreja nasceu, a primeira reunião de oração que eles tiveram, na qual os eventos da reunião de oração e os pedidos pelos quais eles oraram são registrados em Atos, capítulo 4, 29, eles tiveram outras reuniões de oração. A primeira vez que sabemos pelo que eles oraram é Atos 4, 29. E agora, Senhor, eis as ameaças deles. Senhor, a cidade inteira está atrás da nossa pele. E concede aos teus servos que possamos sair vivos dessa bagunça. Não, não disseram isso. Concede aos teus servos que com toda a ousadia possam falar a tua palavra. E o versículo 31, quando eles oraram, o lugar foi abalado onde estavam reunidos. Eles foram cheios do Espírito Santo e falaram a palavra de Deus com ousadia. E a multidão dos que acreditavam era de um coração e uma mente. A primeira vez que conhecemos um pedido de oração da igreja primitiva é uma oração por expressão, é uma oração por ousadia, é uma oração por proclamação. A boca do novo homem deve falar o Evangelho. Eu sempre disse que os cristãos, infelizmente, são como o rio Ártico, congelados na boca, de alguma forma, por causa de alguma inibição, por causa de alguns medos. Estamos perdidos para o esforço de evangelismo. A menos que sejamos cutucados, espetados e incitados continuamente. Temos uma coisa maravilhosa acontecendo em nossa igreja. Um maravilhoso ministério de evangelismo, e vimos pessoas vindas a Cristo semana após semana. Muitos de vocês nem sabem disso. Jim George, que lida com esse ministério, me disse outro dia, sabe, John, estamos orando para que Deus nos dê apenas 30 homens, 30 homens que estejam dispostos a ser treinados e sair 2 a 2, ou qualquer que seja o padrão que eles usem, 3 a 3, para ganhar pessoas para Cristo. Você poderia orar conosco, disse ele, para que Deus nos dê esses 30 homens? E eu falei, eu vou orar. Você pensaria que, em uma congregação de 4.000 membros, haveria 30 que seriam desafiados com a oportunidade de falar a proclamação do Evangelho? Eu sei como Paulo se sente, porque luto a mesma batalha. Como você deseja, acima de tudo, que haja uma porta para a palavra de Deus, que você teria a oportunidade de falar. E você tem esse terrível medo de que, por sua própria força, não possa fazê-lo. É como Moisés. E Deus disse, Moisés, fale por mim. E Moisés disse, não posso, sou gago. O que é que eu vou fazer? E Deus diz, quem fez sua boca? Em outras palavras, Deus diz, se eu a fiz, posso fazê-la funcionar, confie em mim. E Jeremias teve o mesmo problema. Jeremias disse, se você acha que eu vou me envolver neste ministério sozinho, melhor ter outro plano em mente. Ah, Senhor Deus, eu não consigo falar. Ele disse, Deus disse, não se preocupe, eu posso fazer isso através de você. E então Paulo está dizendo, olha, eu não posso fazer isso sozinho. Então o Senhor terá de fornecer uma porta para a palavra. Agora, uma porta no Novo Testamento significa uma oportunidade. No 9º versículo de 1 Coríntios 16, Paulo diz, resolvi ficar aqui em Éfeso até o dia de Pentecostes, pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Em outras palavras, ele diz, eu vou ficar perto de Éfeso, é muito bom aqui. Quer dizer, a porta está aberta, e a porta significa oportunidade. A razão pela qual ele permaneceu em Éfeso por tanto tempo, mais de 2 anos, quase 3, foi porque a oportunidade era grande. Uma porta está aberta para mim. Agora, Deus havia fechado algumas portas na vida de Paulo. Se você ler Atos 16, ele começou a ir para a Ásia Menor, e o Espírito o deteve. Ele começou a entrar na Bitínia e o Espírito o deteve. Assim o Senhor havia fechado as portas, e Paulo sabia disso. Mas o Senhor também abriu portas. Ele estava fechado para o leste, porque acabara de estar lá. Ele estava fechado para o sul, porque o Espírito o deteve. Ele estava fechado para o norte. O único caminho a seguir era para o oeste, e ele chegou ao oeste, e chegou ao mar Egeu e disse, e agora, Senhor? E um homem da Macedônia teve uma visão e disse, venha e ajude-nos. E Deus abriu a porta. Então ele estava acostumado a Deus abrir e fechar portas de oportunidade. E veja você, isso é assunto de Deus. Paulo diz, apenas ore para que Deus me dê uma porta aberta para a palavra. Sabe, amado, é realmente tudo sobre o que você precisa orar. Se tiver coragem para fazê-lo, apenas ore por portas abertas, ore por oportunidades. É preciso um pouco de coragem para fazer isso, porque você as conseguirá e se sentirá responsável. O negócio de Deus é abrir portas. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte, ao anjo da igreja da Filadélfia, escreva. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva o seguinte. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi, símbolo da autoridade do Messias, que seria descendente do rei Davi e governaria o povo de Deus. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Quando o Senhor fecha uma porta, está fechada. Quando o Senhor abre uma porta, está aberta. Ele diz, conheço tuas obras, eu abri diante de vocês uma porta. Você acha que a igreja da porta aberta está em Los Angeles? Não, a igreja da porta aberta fica na Filadélfia. Não na Filadélfia, na Pensilvânia, mas na Filadélfia, na Ásia Menor. essa é a primeira igreja da porta aberta. Deus deu a eles uma porta aberta e disse: ninguém a fechará se eu abrir. Você tem uma porta aberta para a palavra. Tudo o que estou pedindo para você fazer é proclamar. Eu diria que provavelmente o melhor paralelo à igreja na Filadélfia seria a Grace Community Church, ou qualquer outra igreja em nosso país. Gente, temos uma porta aberta, não é mesmo? Não há homem que possa nos proibir de pregar, existe? Não há lei para nos fazer parar. Não há nada para impedir isso, exceto nossa própria indolência, nossa própria infidelidade, nossa própria vontade. Em Atos, capítulo 12, Roma trancara as portas da prisão e colocara uma guarda em Pedro. Mas o Senhor as abriu porque o Senhor queria que ele pregasse. Em Atos 14, Paulo foi espancado e apedrejado em Listra, mas Deus o levantou e o enviou de volta à cidade, porque ele queria que ele pregasse. Ele voltou para seu irmão em Antioquia e testemunhou à igreja ali que tudo que Deus havia feito com eles e como ele abriu a porta para os gentios, Deus abriu a porta para nós. Cabe a nós abrir a boca e falar. O discurso do novo homem é um discurso de proclamação. Sabe, precisa se esforçar um pouco. Quer dizer, a porta pode estar aberta, mas você pode ter de empurrá-la para o lado. Um homem camponês veio se candidatar a um emprego na cidade grande. Ele ficou impressionado com o grande edifício onde entrou. E ele foi até o possível empregador. Sentou-se para sua entrevista e o empregador disse: você tem um lema na vida, jovem? Sim, senhor, igual ao seu, disse ele. Bem, o que você quer dizer, filho? Vi na porta, senhor, empurre. Esse é um bom lema, empurre, pode estar aberta. Você descobrirá se não está. E Paulo está empurrando aqui. E ele diz: Deus, espero que esteja aberta. Ele está dizendo, uma porta aberta para a palavra. Adoro o fato de Paulo nunca ter se dado ao trabalho de compartilhar sua opinião. Paulo sempre ensinou a palavra. E você sabe como eu me sinto sobre essas coisas. Uma coisa que você terá quando chegar à Grace Church é que terá a palavra, porque é disso que se trata, ensinar a palavra. E o que ele estava ensinando? Bem, veja o versículo 3, a fim de falarmos do mistério de Cristo. E nós estudamos o suficiente para saber qual é o mistério de Cristo. É todo o Evangelho e tudo que ele personifica. Todos esses segredos sagrados, escondidos no Antigo Testamento, revelados no Novo. Todas as verdades sobre Jesus Cristo, que ele habita no crente. Esse é o mistério de Cristo que habita em Colossenses 1, 26 e 27, que ele é Deus encarnado. Esse é o mistério da encarnação, em Colossenses 2, 2 e 3. O mistério do arrebatamento, que Jesus retornará para a sua igreja, 1 Coríntios 15, 51 e 52. O mistério da noiva, que ele vai se unir a nós de uma maneira eterna, como a noiva e o objeto de seu amor, Efésios 5. O mistério da iniquidade, que ele virá e porá fim à plenitude do pecado, 2 Tessalonicenses 2:7. Todos esses segredos sagrados são revelados no Novo Testamento, no Evangelho de Cristo, e o mistério de uma igreja única, judeus e gentios, um nele. Em outras palavras, Paulo diz: ore por mim para que eu tenha uma porta para a palavra, para falar a verdade completa do Evangelho de Jesus Cristo. É muito importante. Ele diz no versículo 4, para que eu possa manifestar o que devo falar. Observe a palavra devo. Ele tinha um dever divino em sua vida. Leia Romanos capítulo 1. Ele diz: não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. É o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. O judeu primeiro e depois os gentios. Antes, ele dissera: preciso falar, sou obrigado a falar, sou devedor. Lembre-se disso, a judeus e gentios. E então, em 1 Coríntios, capítulo 9, aquela grande passagem onde ele diz: "Ai de mim se eu não pregar o Evangelho." Ele não se importa com a liberdade para os seus pés, se tem liberdade para a sua boca. E ele quer fazer isso direito. Eu quero fazer do jeito que deve ser feito. Quero torná-lo manifesto da maneira que deve ser manifestado. Eu quero falar a plenitude desse mistério. Ouça, amado, Deus quer que você proclame Cristo, mas Ele quer que você proclame Cristo como deve ser feito. E vejo dois pensamentos nessa frase. Eu devo falar, é o que deve ser feito, e é o que deve ser dito da maneira que deve ser falado. Receio, às vezes, que uma boa mensagem proclamada de maneira ruim faça tanto quanto uma mensagem ruim. Paulo quer oração sobre sua própria motivação para falar da maneira que deveria e sobre fazer o certo, para falar da maneira que ele deveria falar sobre o Evangelho. Sempre que tenho uma conferência para pastores, aviso os pastores sobre como apresentar o Evangelho. É muito fácil apresentar menos do que o Evangelho e depois pedir às pessoas que comprometam suas vidas com algo que elas nem entendem. Em Atos capítulo 20, quando Paulo falou sobre como ele pregava, ele disse: "Eu testemunho." E ele usou a palavra grega diamarturomai, que significa dar testemunho completo e pleno sobre o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, presto testemunho completo, sem evangelismo incompleto. E digo aos pastores: cuidado com três coisas no evangelismo. Cuidado com o evangelismo centrado na experiência. É aí que você nunca realmente prega o evangelho. Você apenas tem alguém que conta a história de como a vida deles mudou. Lembro-me de pegar um boletim que chegou ao escritório da igreja. Recebemos muitos boletins diferentes que chegam. E eles enviam. Todas as organizações cristãs do país nos enviam seus boletins e suas informações. Mas um que recebemos tinha um acordo chamado Como Preparar o Seu Culto de Domingo à Noite. E dizia: tenha testemunhos de pessoas estranhas e diferentes. E sugeria que quem era excelente era uma anã de 1 metro de altura, que aparecia no seu púlpito e realmente proporcionasse um ambiente bem-humorado. E aqui temos a senhora tatuada, e aqui temos o engolidor de espadas, sabe? E você tem todo o espetáculo paralelo. Bem, estou feliz pela senhora de 1 metro de altura, mas vou lhe dizer, um dos perigos do evangelismo é levar as pessoas a responderem a um testemunho em vez de obter informações completas sobre o evangelho, para que saibam ao que estão respondendo, e assim ficam vacinadas. E alguém mais tarde diz: quero falar a você sobre Cristo. Experimentei isso. Isso não funciona. A segunda coisa é que você deve evitar o evangelismo centrado no ego. A ideia de que como você gostaria, você não gostaria? Isso não tornaria isso feliz? Então você sabe, recebi um telefonema de alguém que me disse em uma ocasião: acabou de acontecer uma coisa terrível comigo. Tentei levar essa pessoa a Cristo e, ela tinha todos esses problemas. E uma pessoa muito consciente, uma pessoa muito querida. E eu disse a ela: Cristo pode resolver seus problemas e Cristo pode curar seu casamento. E Cristo pode trazer de volta seu filho, que estava em uma instituição mental. E Cristo pode fazer tudo isso por você. E ela recebeu Cristo. Quem não faria sob essas condições? E algumas semanas depois, ela voltou e jogou Jesus na cara dessa senhora e ainda disse: seu Jesus não funciona. Entende? Bem, quer dizer, não é realmente justo fazer isso. Conheço algumas pessoas que acabaram de ser salvas e seus problemas começaram. Não prometa isso às pessoas. Esse não é o evangelho. Portanto, evite o evangelismo centrado na experiência. Evite o evangelismo centrado no ego. E, por todos os meios, evite o evangelismo de expedição, onde tudo o que você quer é um compromisso, não importa o que eles saibam. Certifique-se de não executar uma rápida oração por eles, para levá-los ao compromisso. Sempre me lembro do sujeito da igreja que me trouxe uma cópia do Hollywood Reporter, que tinha um anúncio para a Disneylândia Bíblica, que eles estavam tentando construir. Você sabe, eles tinham todas essas coisas loucas. Era uma Disneylândia Bíblica de 26 milhões de dólares. Uma vez eu estava contando isso a um grupo de pastores, e o sujeito que estava fazendo isso estava lá. Nunca vou esquecer. Rapaz, ele realmente não estava muito empolgado. Ele havia dito aos pastores sobre isso, aparentemente. Eu entro nessas coisas de vez em quando, mas de qualquer maneira você precisa assistir isso. Esse sujeito estava tentando construir uma Disneylândia bíblica e tinha alguns anúncios no jornal Hollywood Reporter para a indústria cinematográfica e estava tentando recrutar pessoas para entrar nessa coisa. E era uma coisa muito séria. Ele pagou caro por um grande anúncio, e eles precisavam de certas pessoas que pudessem projetar um mar vermelho que se separasse. Eles queriam um sujeito com pelo menos 2 metros de altura para interpretar Golias, e queriam um garoto que fosse bom em um estilingue. E você sabe, todo esse tipo de coisa. Eles queriam todos os tipos de coisas diversas. Eles queriam alguém para construir uma baleia. Eles iam ter um passeio de baleia. E eu não sei, eram coisas loucas, sabe? Mas li a principal coisa que me deixou pasmado. E nunca esquecerei. Dizia, procura-se homem alto, moreno, bonito, com mais de 1,80 m, para desempenhar o papel de Jesus. Deve conhecer as 4 leis espirituais. Nada de errado com as 4 leis espirituais, mas quando o mundo pensa que é isso que Jesus sabe, de alguma forma eles fizeram aquela oração rapidinha sem receber a mensagem inteira. Evite o evangelismo centrado na experiência, o evangelismo egocentrado e o evangelismo conveniente. Não trabalhe apenas por um compromisso. Não trabalhe apenas para tentar pacificar os problemas das pessoas e não tente prender alguém apenas porque você foi fisgado. Dê a eles a verdade em sua totalidade, para que eles estejam dando uma resposta inteligente ao testemunho total a respeito de Cristo. E é claro que é assim que o versículo 4 está realmente me atingindo, para que eu possa manifestar o que devo falar. Eu quero que esse evangelho seja pregado de maneira que deveria ser clara. Então Paulo diz, ore para que Deus nos dê portas de oportunidade. O novo homem, então, terá o discurso da oração e o discurso da proclamação. Terceiro, versículo 5, o novo homem terá o discurso do desempenho. Agora, isso sai um pouco da boca, mas é realmente o discurso mais essencial de todos. Não vamos gastar muito tempo nisso. Deixe-me dar a você, em geral, versículo 5. Ande com sabedoria em direção aos que estão do lado de fora, remindo o tempo. Agora, aqui ele está falando sobre o discurso do desempenho, ou, se você preferir, sobre o discurso do comportamento. Quer saber de uma coisa? A coisa mais importante que você diz não é o que diz, é o que você é, certo? Porque é o que você é que dá credibilidade ao que você diz. O antigo ditado que eu lembro do meu pai dizendo tantas vezes quando eu era criança, sua vida fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo, é essencialmente disso que estamos falando. Portai-vos, veja o versículo 5, portai-vos, portai-vos. Lembre-se de que o portar-se vem antes da conversa. O portar-se vem antes do falar. Agora ele diz, portai-vos com sabedoria. O que é sabedoria? Avaliar adequadamente as circunstâncias e tomar decisões piedosas. portai-vos com um estilo de vida cristão cuidadosamente planejado, consistente. E se você tiver alguma dúvida sobre o que é essa caminhada, basta olhar para o livro de Efésios, capítulos 4, 5 e 6, e ele lhe dirá tudo sobre isso. Portai-vos com sabedoria. Podemos andar em sabedoria porque temos essa sabedoria básica. Colossenses 1:9, vimos isso. Por esta razão também vós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Você foi salvo, recebeu sabedoria. Você precisa estar cheio dessa sabedoria para poder andar nela. Sabe, um cristão pode andar como um tolo, e então, quando ele tenta falar, ninguém acredita nele, ninguém ouve. Recebemos sabedoria. Às vezes damos as costas para ela. Você diz, bem, como um cristão pode bancar o tolo? Bem, uma maneira de andar como um tolo está em 1 Timóteo 6:9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Uma maneira de fazer o papel do tolo é viver por dinheiro. Isso vai confundir seu testemunho a ponto de ninguém entender o que você diz. Outra maneira de se fazer de tolo é tentar viver a vida cristã legalisticamente. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Versículo 3, sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando no quê? Na carne. Você quer ser tolo? Então opere na carne, funcione na carne, opere com sua própria força ou viva por dinheiro. Existem apenas algumas maneiras pelas quais um cristão pode desempenhar o papel de tolo. Outra maneira está em Tiago 3, onde ele diz, quem entre vós é sábio e inteligente? Eu vou lhe dizer quem, aquele que mostra a vida em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder. Você sabe como pode dizer que um homem é sábio? Pela maneira como ele se comporta. Mas se você tem inveja amarga, conflito, isso não é sábio, isso é tolice, confusão, toda obra má. Oh, vemos outra maneira pela qual o cristão pode bancar o tolo, por inveja, conflito, divisão, confusão. Veja bem, essas são apenas maneiras pelas quais o cristão pode bancar o tolo em seu estilo de vida. Mas Paulo está dizendo aqui, não faça isso, portai-vos com sabedoria. E o que é sabedoria? Bem aqui, não é? Defina suas prioridades de acordo com o livro. Defina suas prioridades de acordo com o padrão de Deus. Deixe-me dar 4 dicas que ajudarão você. 4 maneiras de obter sabedoria. Número 1. Adoração. Adoração. O temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. Provérbios 9:10. Quando você começa realmente a adorar a Deus, isso é sábio. É aí que a sabedoria começa. Em segundo lugar, oração. Tiago diz, se alguém não tem sabedoria, o quê? Peça. Adorar, pedir, e eu vou lhe dizer de outra maneira. Estude. Você ganhará a sabedoria de Deus quando estudar a verdade de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Certo, é em Cristo que toda a sabedoria existe. Agora vá para 3:16. Se é em Cristo que toda a sabedoria existe, então 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda o quê? A sabedoria. Você está obtendo sabedoria através da adoração, da oração, do estudo e de outra maneira, pela instrução de mestres piedosos. Colossenses 1, versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Agora ouça, existem algumas fontes na vida cristã para ganhar sabedoria. Pelo ato de adorar a Deus, Deus nos comunica sua sabedoria. Pela oração, pelo estudo, pela instrução dos mestres piedosos, essa sabedoria está disponível. Essa sabedoria deve ser mantida e essa sabedoria deve ser transmitida em um estilo de vida sábio. Não é a tolice de viver por dinheiro, não é a tolice de viver legalisticamente, não é a tolice de viver de acordo com a mente carnal, como em Tiago 3, mas a sabedoria de andar de acordo com a vontade da palavra de Deus. Bem, você sabe o que acontece? Quando você caminha com sabedoria em direção a eles do lado de fora, então o que você diz vai significar algo. E, francamente, não até que isso ocorra. Apenas pense nos Colossenses. Como eles anunciaram sua fé? Em primeiro lugar, eles eram uma minoria, quer dizer, uma pequena minoria. Eles não tinham o edifício de uma igreja. Eles não tinham prédio, nenhuma grande cruz no ar. Não há outdoors, sem rádio, sem sinalizações, sem adesivo, sem panfletos, sem livros, sem produções musicais, sem Novo Testamento, nada. Você diz, nossa, como eles conseguiram? Suponho que eles nem tinham uma livraria de Bíblias. Sem símbolos de peixe? O que eles penduravam no pescoço naqueles dias? Como eles divulgavam a mensagem? Você quer saber como eles divulgavam a mensagem? Eles receberam a mensagem e a viveram. E esse foi e ainda é o único método crível de evangelismo no mundo. Porte-se, depois fale. E você pode estar na TV, rádio, outdoors, adesivos, até ficar roxo. Mas se os cristãos não viverem a mensagem, ninguém vai comprá-la. Hoje não é diferente. Tudo isso acontece. E eu não sou contra isso. Mas tudo o que faz é confirmar ou negar a realidade do cristianismo que as pessoas leem na vida do cristão que conhecem. Isso é tudo. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, não cristãos. Os crentes são de dentro. Agora ele diz, remindo o tempo. Bem, o que você quer dizer com isso, Paulo? O tempo ali não é Cronos, do qual temos cronologia ou cronógrafo. O que significa tempo em termos de tempo do relógio? É Kairos, o que significa tempo apenas em termos de oportunidade. Deve traduzir remir todas as oportunidades. Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É uma questão de oportunidade de compra. Rapaz, eu digo a você, a oportunidade chegou e se foi. A vida é breve. Pessoas estão morrendo. Você está morrendo. Jesus está vindo. A Bíblia fala sobre a porta sendo fechada. A Bíblia fala sobre a noite que está chegando, quando ninguém pode trabalhar. A Bíblia fala sobre Jesus removendo o castiçal. Romanos 13, leia, versículos 11 a 14. É uma passagem tremendamente potente. Ele nos avisa que chegará um momento em que não será possível, sabendo a hora, que é hora de acordar do sono. A noite está longe, o dia está próximo. Rejeite as obras da escuridão. Vista a armadura da luz. Ande honestamente. É hora de conectar seu estilo de vida à sua mensagem, pessoal. Não em festas loucas, embriaguez, imoralidade, devassidão, contenda, inveja. Mas revista-se do Senhor Jesus Cristo e não faça provisão para a carne. Veja, é hora de dar forma ao estilo de vida. Quando você começará a viver da maneira que Deus quer? Quanta oportunidade você vai desperdiçar? Quando você começará a compartilhar Cristo com aquele amigo? Quando você vai usar essas habilidades e dons que Deus lhe deu? Quando Deus vai receber o dinheiro que você prometeu a Ele há muito tempo? Seu comportamento fala. Espero que diga a coisa certa para quem está do lado de fora. Toda vez que você tiver uma oportunidade, redima-a ou compre essa oportunidade. Compre para a eternidade. A vida é breve. É tão estúpido para o cristão desperdiçá-la. Então um novo homem tem uma nova boca. E essa nova boca tem um discurso de oração, um discurso de proclamação e, em seguida, o discurso do desempenho, o que torna crível o que ele diz. Isso nos leva ao quarto, o discurso da perfeição. A consistência da vida é seguida pela consistência da fala. Eu amo este versículo. Eu gostaria que tivéssemos mais tempo. A vossa palavra seja sempre agradável. Lembra o que li mais cedo em Lucas sobre a fala de Jesus? Ele abria a boca e sempre era agradável. Ele diz, a vossa palavra, no versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Agora, ele não está falando muito sobre pregar o evangelho aqui. Ele está apenas falando sobre conversas gerais. A boca de um cristão deve pronunciar o discurso da perfeição. Nunca sai da boca de um cristão aquelas coisas que listei para você na semana passada: imoralidade, maldade, engano, maldição, opressão, mentira, perversidade, destruição, vaidade, bajulação, tolice, tagarelice, loucura, verbosidade, conversa fiada, ensino falso, conspiração, vanglória, ódio, palavrões, conversas sujas ou fofocas. Isso é tudo característica de uma boca não regenerada, não de um cristão. A vossa palavra seja sempre agradável. Faça do discurso gracioso um hábito. Se você está sendo perseguido, se é uma situação de estresse, se é uma dificuldade, se você está diante de um juiz do mundo, se foi injustiçado, seja com sua esposa, com seu filho, seu vizinho, se você está ensinando um estudo bíblico, se você está conduzindo uma aula, seja o que for, deixe seu discurso ser agradável. Você diz, bem, John, o que você quer dizer com a palavra agradável? Falar sobre a graça de Deus? Não é isso que significa. Significa deixar sua boca falar o que é espiritual, o que é saudável, o que é apropriado, o que é gentil, o que é sensível, o que é proposital, o que é elogioso, o que é gentil, o que é verdadeiro, o que é amoroso, o que é atencioso. Não seja amargo, abrasivo, vingativo, sarcástico, sombrio, zangado, cortante, orgulhoso. Nenhuma dessas coisas. Seja agradável. Mas para você não ficar apenas no básico, ele acrescenta, temperada com sal. Não apenas agradável, mas deveria ter algum tipo de efeito. Agora, como assim temperada com sal? Bem, o sal faz muitas coisas. Dói de vez em quando há uma ferida, certo? Mas depois que arde, o que faz? Ele cura. O sal também evita a corrupção, e seu discurso deve ser um purificador que evite a corrupção. Seu discurso deve atuar como uma influência purificadora, saudável e purificadora, resgatando a conversa da imundice que a envolve com tanta frequência. Efésios 4:29 diz exatamente a mesma coisa, que seu discurso seja gentil, gracioso, atencioso, mas deixe-o doer quando necessário. Quando houver uma ferida a ser curada, deixe-o ir direto para a ferida, e que seja puro e belo resgatar uma conversa de corrupção. Os gregos tinham outro pensamento aqui. Eles diziam que a ideia de sal era a ideia de inteligência. E sagacidade é a capacidade de dizer a coisa certa, na hora certa. E não é isso que ele está dizendo. Para saberdes como deveis responder a cada um. Você tem a resposta certa, na hora certa e na pessoa certa. Os gregos traduziriam isso como Plutarco fez, por charme e inteligência. A palavra certa no momento certo para a pessoa certa, o discurso da perfeição. Nunca uma comunicação imunda, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3. Mas apenas uma conversa sendo capaz de dizer a coisa certa. Sua boca é muito importante. É chegar mais cedo ou mais tarde, onde você fala a verdade e, pelo que diz, abre a oportunidade ou a fecha tantas vezes. Veja, o ímpio afirma isso no Salmo 12, 4. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Eu posso dizer o que eu quiser, mas o cristão diz o seguinte, Salmo 141, 3. Põe guarda, Senhor, à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. O que sai de meus lábios, oração, proclamação, o discurso da perfeição? A coisa certa no momento certo para a pessoa certa. É assim que o novo homem fala. Você é um homem novo, sabia disso? E junto com essas outras coisas, com seu novo estilo de vida, deve surgir um novo discurso. Deixe-me lembrá-lo de algo ao encerrarmos. O problema com você, e eu sei o que é. Você diz, você não me conhece? Ah, sim, eu conheço. Eu conheço o seu problema. O mesmo problema que eu tenho. O problema conosco, novas pessoas, novas criaturas, não é que tenhamos duas naturezas, a boa e a ruim, a velha e a nova. O problema é que a nova natureza, o novo eu, foi tão fortemente influenciado pela carne que simplesmente não pode abalá-la. Uma ilustração. Você pode pegar uma garrafa de uísque. Você não precisa fazer isso de verdade. Isso é uma ilustração. Você pode pegar uma garrafa de uísque e esvaziá-la. Você pode fazer isso. Isso me lembra de um pregador que disse, se eu tivesse todo o uísque, jogaria no rio. O pregador levantou-se e disse, agora cantaremos, estaremos junto ao rio. De qualquer forma, para fins de ilustração, você pode pegar uma garrafa de uísque e despejar todo o seu conteúdo. Esvazia de toda aquela podridão que está lá. Bem, você sabe o que acontece? Cheira. Ela cheira mal. O odor permanece. Quer saber de uma coisa? Isso não é diferente de um cristão. Você é uma nova criatura. O conteúdo antigo se foi. Você é novo. Mas sabe de uma coisa? Alguns dos fedores antigos estão lá. Alguns dos odores antigos estão lá. Você despeja na sua garrafa de uísque um suprimento de água fresca e depois torna a despejar. E você coloca mais, e aí você derrama de novo. E você continua enchendo, enchendo, enchendo de novo e continua enchendo. E pouco a pouco, o cheiro desaparecerá. Quanto mais houver enchimento, mais a limpeza. Quanto mais a limpeza, menos o odor. Você é um cristão. O velho é derramado. O cheiro do velho ainda está lá. Quanto mais você estiver cheio do Espírito, mais repleto do Espírito estará, mais purificado. Quanto mais limpeza, menos odor. Quanto menos odor, mais você amadurece. Menos reconhecível você fica do que quando era uma velha garrafa de uísque. Vocês são homens novos, mas têm um cheiro antigo. Tem de ser removido. Como será removido? Olha o que ele diz. Abandonem algumas coisas. Lembra delas? Capítulo 3. Revistam-se de algumas coisas. Capítulo 3, versículo 17. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Versículo 17. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Tome cuidado como você vive em família. Esposa, marido, filhos, pais, servos, senhores, cuide da sua boca, como vimos em nosso estudo, dos versículos 2 a 6, do capítulo 4. E quando você cuida de todas essas coisas na energia do Espírito de Deus, então o novo homem será o homem que Deus criou. Ouça, amado, Cristo é suficiente, não é? Ele é suficiente para fazer de você uma nova criatura. E quando você se torna uma nova criatura, ele pede que você tenha o aroma de uma nova criatura. E isso significa cuidar de algumas dessas coisas antigas pela agência purificadora do preenchimento do Espírito de Deus enquanto você se entrega a Ele. Bem, vamos orar. Agradecemos a Ti, nosso Pai, nesta noite, por um bom tempo de comunhão, por como Tu ministraste em nosso coração e por quão enriquecidos ficamos quando compartilhamos com o pessoal da faculdade e quando compartilhamos Tua palavra. Obrigado pela paciência dessas pessoas queridas que se reuniram. E oro para que Tu as recompenses de acordo com a fidelidade deles e fé por Tua abundante graça e bênção. E que Tu enriqueças nosso coração por causa do amor que vimos nesta noite, pela comunhão que compartilhamos, pela palavra que ouvimos. E nós Te daremos a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.